Coffee in America.
Olá, galera! E está entrando no ar o podcast mais musicado do cinema brasileiro. É o Momento Cinema e hoje nós vamos comentar a nova versão de Amor, Sublime Amor, que na verdade poderia se chamar Spielberg, Sublime Spielberg, não seria nenhum problema. E com esse programa também a gente celebra os 75 anos desse diretor icônico do cinema mundial. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, sejam muito bem-vindos. Quanto tempo, né pessoal, quanto tempo eu não passo por aqui, uma alegria muito grande poder estar com vocês novamente. Espero que vocês tenham curtido, fiz um momentinho em cinema com o meu filho falando do novo filme do Homem-Aranha. Tem um programa promessa também para fazer a vocês sobre alguns filmes que eu já assisti. A temporada de premiações está começando e claro que o Momento Cinema estará cobrindo aí as grandes premiações, né? Tenho promessa de live também comentando os indicados do Oscar, essas coisas um pouco mais para frente. Mas hoje, com muita alegria, podendo comentar esse novo filme do grande diretor Steven Spielberg, que é uma remontagem, né, de um grande clássico, sem dúvida, um clássico que está no top 3 de grandes musicais do cinema de todos os tempos, que é Amor, Sublime Amor. Então vamos a essa análise. Bom, eu vou começar dizendo para vocês que eu achei o filme absolutamente incrível. Que trabalho, que obra de arte, é quase um trabalho parnasiano de ourives, pouco a pouco, lapidando, você vê que tem uma coisa de tempo devotado aqui nessa produção. Mas calma que eu vou analisar rapidinho os pontos principais do filme, os elementos principais do filme. O filme inteiro é muito, muito bem feito, tá? Eu vou começar destacando o figurino do Paul Tazewell, que tem uma experiência com musicais, principalmente na Broadway. Ele fez o figurino de Hamilton, venceu o Tony de melhor figurino para musical, e no cinema ele fez o figurino de Harriet. O figurino do filme é vibrante, é caloroso, é para cima, cores vivas, cores fortes, muito amarelo, muito vermelho, né? E ao mesmo tempo, na hora que o filme tem seus tons dramáticos, a gente vai pro cinza, pro marrom, né? Do figurino aqui do Paul Tazewell, que vale muito a pena a gente apreciar. A gente também tem o design de produção do Adam Stockhausen, que é vencedor do Oscar por Grande Ator da Peste, né? Todo aquele design de produção bem particular, bem plástico do Wes Anderson. Ele também trabalhou com Wes Anderson em Moonrise Kingdom e já trabalhou com Spielberg em Ponte dos Espiões. O design de produção também tem um quê de teatral, né? Ao mesmo tempo, na estética cinematográfica, tem esse meio a meio. Você vê que é algo baseado num cenário teatral, mas com toda uma percepção cinematográfica, toda uma amplitude que o cinema oferece, que o teatro limita. Então você vê isso muito, com muito cuidado aqui no design de produção do Stockhausen, que é muito, muito talentoso. Tá? A gente vai ter a fotografia maravilhosa. Aí, para aí. Aí temos que fazer um parênteses. Fotografia imperdível de Janusz Kaminski, que já trabalhou com Spielberg, é do Spielberg. Aliás, o Spielberg está aqui com a sua equipe, né? Você vê que Eles têm um diálogo de anos, né? Não só o Janusz Kaminski, que eu vou falar dos outros, mas você vê que tem uma leitura, um já conhece como o outro trabalha, e isso, sem dúvida, traz uma positividade para o filme muito grande. Ele já trabalhou com Spielberg em Cavalo de Guerra, por exemplo, e eu quero fazer aqui um detalhe, Amor Sobre Meu Amor, eu vou falar mais do filme, eu tô deixando para falar até do enredo do filme pro final mesmo, tô fazendo diferente hoje. O filme, né, tem a sua versão original de 1961 e tem um quê de filme dos anos 60. Eu tô fazendo essa comparação porque Cavalo de Guerra, né, o planejamento de Cavalo de Guerra era para ser um filme com uma fotografia dos anos 50. E aqui, sem dúvida, há tons muito particulares do cinema da década de 1960, até mesmo por referência ao filme original. Não só a questão do musical da Broadway, mas o filme original, que é, eu vou falar ainda, é um clássico. Mas antes de evidenciar que o Kaminski já venceu o Oscar por duas produções do próprio Spielberg, o Resgate do Soldado Ryan, em 1998, e A Lista de Schindler, de 1993. A gente precisa comentar essas duas fotografias ímpares, né? Do Schindler, então, aquele do expressionismo alemão ali, é absolutamente maravilhoso. Aqui, eu acho que eu nunca vi essa paleta de cores também tão viva, tão vibrante como o Kaminski faz aqui. Aquela cena do nascer do sol é algo sensacional, pairando sobre a cidade, pairando sobre Nova York, sobre os prédios, né, ali naquela ambientação do espaço, das gangues. Que coisa incrível, a vibração latina que o filme também traz de uma maneira muito forte. Olha, é um dos grandes trabalhos de fotografia do ano. Aliás, a categoria de melhor fotografia na temporada de premiações, sem dúvida, é um dos seus grandes destaques, sem dúvida nenhuma. E o Kaminski está ali no topo para ser indicado, provavelmente será indicado ao Oscar, porque tem um trabalho brilhante. O trabalho de todas as cores, de saber usar as cores ao seu favor, nossa, o filme é uma estética plástica vibrante, assim, é impressionante. E também, assim como eu falei no figurino, pro meio do fim, que o drama se torna mais evidente, o Kaminski também vai para o branco, vai para o cinza, né? A coisa vai escurecendo, é aquela noite do conflito, ele vai escurecendo cada vez mais. É muito inteligente o trabalho aqui de fotografia do Kaminski. A montagem é dinâmica, tinha tudo para ser um filme moroso, mas não. O Michael Caine, que também é da equipe do Spielberg há anos, tem um trabalho dinâmico aqui excelente, juntamente com a Sarah Brosher. Bom, o Michael Caine, ele que trabalhou com Spielberg em vários filmes, como Jurassic Park, por exemplo, venceu o Oscar por Os Caçadores da Arca Perdida, por O Resgate do Soldado Ryan e por A Lista de Schindler. Então é um cara que o Spielberg conhece muito bem. E a Sarah Brosher também já está trabalhando com Spielberg há algum tempo, fez The Post e fez Jogador Número 1. Então, também, ele trouxe, né, o Spielberg trouxe os seus dois montadores mais vigentes para trabalharem aqui e, sem dúvida, acertarem de forma perfeita em Amor Sublime Amor. A música é original do Leonard Bernstein, que é algo lindíssimo, né? América, aquilo ali entra na sua pele de um jeito que você se levanta, né? É impressionante, tá? E claro que a gente tem que destacar esse elenco incrível. Eu vou começar essa fala do elenco colocando a participação maravilhosa da Rita Moreno. Ela faz a Valentina, que é a esposa do Doc. No filme original tem o Doc, não tem a Valentina, que eles fizeram a troca, né? E como ela é grande atriz, né? Como ela é grande atriz e a cena dela cantando There's a Place for Us é absurda, é de arrepiar, né? Olha, ela tá indicada atriz coadjuvante no prêmio da crítica. Eu não acredito que isso vá para frente, mas imaginem, né? É um absurdo. Lembrando que Rita Moreno, né, esteve, tô exaltando isso tudo, que Rita Moreno esteve na versão original de 1961 e venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante naquela ocasião. Ela era a Anitta, né? Então é muito, muito representativo aqui o personagem e a presença da Rita Moreno. O Ansel Elgort, que faz o Tony de A Culpa das Estrelas, da série Divergente, ele tá ótimo aqui, ele entrega muito bem o Tony. Eu nunca fui um fã incondicional desse rapaz, mas aqui ele me ganha. Ele tem a presença, né? Tem a questão da altura dele que se evidencia. E ele faz isso muito bem. Muito bom trabalho desse jovem ator que todo mundo sempre colocou como promessa. Eu queria ver mais e aqui eu vi, né? De um personagem que tem sua referência, né? Assim como a Rachel Zegler, que jovem revelação. Primeiro trabalho dessa atriz fazendo Maria, que era de ninguém mais, ninguém menos do que Natalie Wood, na versão original. E eu acho que a gente pensava assim, nossa, ninguém mais vai conseguir fazer no cinema Maria, senão Natalie Wood. Mas essa menina consegue, viu? Primeiro trabalho dela e ela consegue, ela dá conta. A Rachel Zegler não se intimida, ela cai dentro mesmo do personagem, ela é forte, né? É uma Maria até mais forte que a da Natalie Wood, né? Mais empoderada, né? Os tempos também trazem essa fortaleza que é tão importante, que é tão necessária, e ela traz isso para a personagem de uma maneira muito particular, excelente. Vamos anotar o nome dessa menina para um futuro promissor. E aí tem todo um elenco coadjuvante excelente, com destaque para o Mike Feist fazendo Reef, excelente personagem, importante, e ele também tem uma apresentação bem forte, né, bem marcante. O Bernardo, vivido pelo David Alvarez, também muito bem no papel, muito forte. Agora, vamos parar tudo e falar do que é essa jovem também atriz, chamada Ariana DeBose, que tem sua experiência em musicais, né, de Hamilton, por exemplo, fazendo a Anitta. Olha, sem dúvida ela rouba a cena, né? Ela rouba a cena, ela é incrível, ela passa uma energia na tela que é única. No final do filme, quando ela tem uma cena muito dramática, né? A cena final dela, a participação final dela no filme, como a expressão do rosto dela é algo que cola assim na sua impressão de tela de maneira ímpar. Que trabalho excepcional, sem dúvida. Tem que ser indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, tá? A gente vai falar também da participação do filme na temporada de premiações, mas se tem alguém aqui na atuação que tem que ter uma indicação, não estou falando que deve, não, tem que ter uma indicação, é a Ariana DeBose. Pode não ser indicada por uma questão dos caminhos da temporada, da publicidade, mas a publicidade para ela está sendo bem feita e por isso eu tenho grande esperança de que ela será indicada sim, tá? E aí, pessoal, chegamos no homem, né? Chegamos no homem. Antes de falar do Spielberg, da direção dele no filme, o Spielberg é declaradamente um fã de Amor, Sublime Amor, do filme de 1961, do grande Robert Wise e do Jerome Robbins, filme esse que venceu 10 Oscars, quase que... o ápice, né? Quase que o recorde de Oscars vencidos, que são 11 do Ben-Hur, do Titanic e do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Então, por um Oscar, né, ele não conseguiu, para mostrar como o filme é um clássico absurdo. E é. Gente, quem também não assistiu o filme de 1961, por favor, né, é um clássico de montagem, de plástica dentro do cinema, absurdo e de inovação até para a época. Com suas críticas, né, de maquiagem, personagens latinos que não eram latinos, que hoje já não cabe mais, e o Spielberg traz isso e dá a resposta com todo o seu elenco diversificado, que é maravilhoso. Mas a grande questão aqui é como o Spielberg tem a visão desse filme. Para quem nunca escutou falar, eu vou trazer o enredo agora. É a história dessas duas gangues, os Jets, que são americanos de origem irlandesa, né, alguns de origem polonesa, e dos Sharks, que são uma gangue porto-riquenha. Essa briga pelo território, né, essa briga de preconceitos dentro de Nova York. E nesse entremeio a gente tem Maria, que é a irmã do líder dos Sharks, e Tony, que é o melhor amigo do líder dos Jets, que se apaixonam perdidamente, e é um amor impossível. Sim, gente, é uma adaptação de Romeu e Julieta, de Shakespeare, tá? Isso é óbvio, né? Isso é claro, a montagem principal da peça da Broadway é essa adaptação de Romeu e Julieta, tá? Mas aqui, com toda uma visão do final dos anos 50, né, tanto o filme do Spielberg, quanto o filme original, quanto a peça, né, elas se passam no final da década de 1950. E aí a gente tem, como eu estava falando, a visão do Spielberg. Gente, que trabalho excepcional. Que trabalho excepcional. Quando eu li que o Spielberg ia dirigir Amor Sublime Amor, duas coisas vieram à mente. Primeiro, olha que legal ele realizando um sonho dele, declarado que ele um dia gostaria de fazer a sua versão de Amor Sublime Amor, que eu nunca levei muita fé de que ele iria fazer, exatamente por ele nunca ter trabalhado com musicais, não é muito a praia dele, mas enfim. E a outra foi de preocupação. No século XXI, Spielberg não teve um chamarisco muito grande. Ele tem bons trabalhos, como Ponte dos Espiões, como Lincoln. Ele tem bons trabalhos, mas nenhum que tenha chamado atenção tanto quanto A Lista de Schindler, Resgate do Soldado Ryan e filmes ainda mais antigos como Tubarão, enfim. Ele não teve, né? E aí eu falei assim, nossa, será que estaremos vendo o fim do Spielberg? Um cara que nunca dirigiu um musical vai se aventurar nisso? Eu achei que você, corajoso ele é. Né? Spielberg, né? Se ele também desse errado, ele tem uma carreira. Mas corajoso esse cara é. Mas mais do que corajoso, ele prova que ele tem talento. Primeiro musical dele, e para mim é o melhor filme dele do século XXI, a melhor direção dele do século XXI, e para mim entra no top 10 dos melhores filmes de Steven Spielberg. Não sei nem o exagero. Ele tem uma escolha de câmeras absolutamente lírica. Ele passeia, ele movimenta a sua câmera. Ele não tem pressa de movimentar a sua câmera para mostrar tudo o que ele tem que evidenciar em cada cena. O que eu quero dizer é, se você tem uma cena em que o favorecimento ali é da atuação, ele vai enquadrar de forma perfeita. E dou exemplo. A cena em que Maria e Tony estão no museu, ali simulando um casamento, no final ele vai enquadra no perfil do rosto dos dois, num primeiro plano perfeito, só no rosto dos dois, com a luz, né, com aquela paleta de cores do Kaminsky no meio dos dois. porque ali era evidência, né? Quando eu tenho que evidenciar a não só a fotografia, como design, como figurino, como a música e a coreografia, ele abre o enquadramento, como nessa cena que para mim já é icônica, de América, ali no meio da rua, diferentemente da versão de 61, e aqui de forma vibrante o Spielberg faz isso e abre bem a tela. Ele caminha com os personagens quando eles estão no envolvimento sentimental. Ele vai caminhando, vai acompanhando, ele mexe de um lado para o outro a câmera. Percebam que ele vai, ele mexe a câmera, ele dá uma volta com a câmera de um lado, depois volta a câmera para o outro lado num movimento leve, poético, musicado. É quase que uma direção simbolista, eu diria, né, desse tom suave, que para exatamente evidenciar quase que um metafísico do espectador frente ao que está acontecendo na tela. É um trabalho excepcional de Steven Spielberg, que me deixa muito contente, mostrando que ele se debruçou, como eu falei no início do programa. Ele pegou e falou assim: não, eu tenho que fazer, é meu sonho fazer esse filme, então eu vou fazer bem feito. Gente, é um diretor absolutamente único, né? A gente não precisa nem ficar falando do Spielberg, sou um fanzaço, ainda vou fazer programas do Spielberg. Spielberg que, nesse último dia 18 de dezembro, completou 75 anos, né? Bem já senhor Steven Spielberg. E a gente ainda pode ver vídeos no YouTube dele bem novinho, na época de Tubarão, né? E recentemente a revista Rolling Stone, recentemente, agora no aniversário dele, lançou uma matéria muito legal em que o Spielberg solta 10 grandes filmes de outros diretores que ele admira, e alguns aqui me surpreenderam. Não tem ordem aqui não, mas, por exemplo, A Felicidade Não Se Compra, aquele filme com o James Stewart, que é um filmaço mesmo, O Poderoso Chefão, Fantasia da Disney, né, que realmente é um filme incrível, um filme muito bom chamado A Guy Named Joe, com Spencer Tracy, que ele faz um anjo da guarda, né, de um piloto, muito interessante. A Guerra dos Mundos, 1953, que ele faz aquela versão um pouco duvidosa com Tom Cruise. Psicose, do Hitchcock, tá? 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, né? Lawrence da Arábia, né, um dos maiores filmes de todos os tempos. E dois que me surpreenderam. O filme Intocáveis, aquele filme francês de 2011 com o Omar Sy, aquela relação de amizade com um homem que está em cadeira de rodas, em situação especial com o empregado dele, né? Muito interessante aquela comédia, muito interessante. E surpreendam-se ou não, Guardiões da Galáxia, da MCU, tá? Do filme da Marvel, de 2014, tá? Então está nos 10 filmes que ele mais gosta de outros diretores. Olha só que interessante. Mas mostra o quanto o Spielberg é eclético, quanto ele é diferente, quanto ele tem realmente um quê diferente. Ele é mesmo, né? Ele é mesmo. Ele tem uma visão vanguardista, né? Ele olha à frente do seu tempo. E eu acho que, por exemplo, Amor Sublime Amor, ele pode ter visto isso na década de 90, né, quando ele estava no auge, falou assim: não está na hora. Eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tecnologia, eu preciso de mais plástica para eu poder botar esse filme na tela. E é isso, né? É um cara inteligente. Olha, eu acho que com Amor Sublime Amor ele se renova, né? E eu acho que, na verdade, eu fiquei assim: será que é uma despedida dele? Espero que não, eu não sei, né? A gente nunca sabe. Mas se não for, ele pode estar começando uma fase nova com um pé direito muito forte, mais que isso, com uma produção absolutamente inesquecível. E só para a gente fechar, colocando que O filme tem aí seu lugar na temporada de premiações, tá? Ele já está indicado ao Globo de Ouro, ele está indicado ao Prêmio da Crítica, e eu acho que o caminho está bem certeiro para a indicação do Oscar de melhor filme, como indicação do Spielberg de melhor diretor, e com certeza dos nomes que eu falei aqui no programa, design de produção, figurino, fotografia, montagem, tem uma forte esperança de muitos desses que eu citei no programa também estarem indicados ao Oscar dessa temporada. E sem dúvida, indicações muito merecidas. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.